Saudações, senhoritas, senhoritos, senhoras, senhores. Todos vocês que acompanham o X do Controle, está no ar a edição de número 2 do Saque. O X do Controle, que é feito pra vocês apenas.
X do Controle é saco.
O programa que é focado em vocês que mandam sempre seus e-mails pro contato@xdocontrole.com, sempre com o nome ali, comentários, podcast. A gente pega esses e-mails que você manda e a gente lê aqui as suas dúvidas, suas angústias, suas sugestões, suas viagens na maionese. E a gente se diverte fazendo isso, né, PH?
Ô Dias, toda vez que eu falo por exemplo, quando eu falo orelo.cc/xdocontrole ou contato@xdocontrole.com e eu acerto, eu fico muito impressionado comigo mesmo, porque é sempre no automático. Cara, eu não sei se isso aí é sinal da idade, se eu sou uma pessoa ruim, velho. Hoje em dia, cara, eu sofro tanto pra lembrar o nome das pessoas, Dias.
É, eu também. A Covid fez isso comigo.
Nossa, cara, é tão ruim, cara. E assim, é uma coisa que, tipo, eu sei exatamente quem é, eu sei o que eu tenho que falar com essa pessoa, o que ela é na minha vida e tal, mas o nome, às vezes dá um delay de 15 segundos que eu não faço a menor ideia, tipo, não vem nada, assim.
Mas sabe que eu li uma vez um negócio que torna, como é que eu posso dizer, que vai te deixar um pouco mais confortável com essa ideia de que bons profissionais e pessoas inteligentes às vezes passam por esse tipo de coisa porque a gente organiza melhor as nossas memórias. A gente para de memorizar coisas que a gente não considera tão importante para ter uma memória muito boa.
Tipo o nome das pessoas, é isso?
Para ter uma memória muito boa para coisas que são importantes. A minha memória e a sua tá cheia de nome de estúdio, de joguinho, de franquia, de desenvolvedor. É. Aí você vai lembrar o nome do desenvolvedor japonês, não sei o que lá da Square Enix, o produtor de não sei o que de Dragon Quest. Aí é difícil você lembrar o nome do Juquinha que cumprimentou você no último evento que você foi, né?
Cara, isso é foda. Eu senti isso de maneira muito aguda esses dias, que eu precisava mandar uma mensagem no WhatsApp pro zelador do meu condomínio aqui, do meu prédio. É. E, cara, eu abri o WhatsApp e eu fiquei tipo...
João, José...
Então, foi meio tipo passando por todos os nomes, assim, não chegava e tal. Aí eu achei, eventualmente, aí eu, depois disso, eu fui lá e editei, eu abri o contato ali e coloquei nome dele, espaço, zelador. Da próxima vez a busca tá segura, pelo menos, cara.
É, eu vou contar uma coisa ainda pior. Eu já esqueci nome de pessoas com quem eu fiquei. E depois me senti terrível. Não assim, não em contato com a pessoa. Digamos assim, você fica com a pessoa e passa, sei lá, um ano. E às vezes você sai com a pessoa uma única vez. Aí como é que é o nome dela mesmo? E eu me sinto horrível, porque eu sempre jurei pra mim mesmo que eu nunca seria esse tipo de pessoa. Mas é que assim, você perde o contato, sabe?
Sim. Eu já te contei a história por trás do MEI.
MEI?
É, que eu falo. Eu não sei nem se você já reparou que eu falo isso, MEI.
É, tipo... mas eu conheço isso aí porque, sei lá, nos anos 2000 a galera brincava de falar, em vez de falar MEI, eu falava MEI.
Então, pra mim, cara, foi muito um artifício que eu encontrei pra quando eu não sabia o nome da pessoa. Tipo, por exemplo, sei lá, algum aleatório do Omelette Company lá, que eu vi uma vez por mês, assim, só cumprimentar, e a pessoa... Como a gente era apresentador... Isso aqui vai soar tão babaca. Mas é aquela coisa, tipo, a gente é apresentador, a gente, tipo, tá com a cara, o nome, nos produtos da empresa. Então as pessoas conhecem... Tem mais pessoas do Omelette que me conheciam do que eu conhecia as pessoas, por nome, né? E aí, às vezes, vinha alguém me cumprimentar, não fazia o menor nome da pessoa, eu falava MEI. Eu falava, MEI, e aí, MEI? Não sei o quê. Porque ele parece MEI, a minha estratégia era, parece MEI... Só que não é main. Então a pessoa, ela fica meio distraída pelo fato de que eu chamei ela de uma coisa esquisita, que ela não se preocupa com o fato de que eu claramente não sei o nome dela, entendeu? Isso é um artifício, é um mecanismo de defesa meu, assim.
Você já, ó, em primeiro lugar, você já usou MEI contra mim, tá? Algumas vezes, querido lembrar.
Não é sempre. Seu nome não dá, não, aí não.
E outra coisa é que eu uso outro artifício, eu uso... Putz, pior que se eu falar que eu vou me revelar.
Se é uma arma que você usa aí, se importa.
Eu não vou usar, não, porque pra mim é importante. Vai que eu cumprimento alguém que tá ouvindo esse podcast aqui, a pessoa vai e fala, pô, o cara não lembra meu nome. Eu realmente não vou usar essa. Mas tem uma que eu uso.
É complicado, nos 30, velho, os 30.
Mas ó, só pra completar, já que você falou de Orelo, você que tá ouvindo a gente, saiba que esse programa ele só é possível graças ao seu apoio no Orelo. Então, se você falar no orelo.cc/xdocontrole, se encontra lá a descrição da nossa campanha de financiamento, tudo que a gente pretende fazer no futuro. A gente quer mudar para vídeo, quer trazer mais gente para estar junto com a gente quer, sabe, poder delegar algumas coisas para editores. Esse programa, por exemplo, vou ter que editar ele no fim de semana, não vou poder descansar, Deus. Entendeu?
Que humilhação, hein?
Então, assim, esse tipo de coisa no futuro pode deixar de ser assim com o seu apoio. E a gente pode fazer ainda mais programas. Imagina pegar um futuro em que a gente tenha um podcast, tipo, tenha cinco podcasts por semana.
Por dia? O que é isso, cara?
Um por dia.
Você está louco de poder, Dias.
Não, mas aí não vai ser só a gente vai ter uma grande empresa de mídia, que aí a gente vai ter podcast de outros temas. Entendi. Podcast com... Entendeu? A gente vai contratar pessoas que vão... Serão tão carismáticas quanto a gente.
Ah, tá. Aham. Uhum.
Enfim, vai lá no Orelo e apoia a gente se você puder. Tem um tier lá, um nível bem baixinho de R$5. Tem outro intermediário de R$15. Para quem... pode gastar um pouco mais de dinheiro, tem de 40 e tem também para galera rica, caso a gente esteja chegando no pessoal mais endinheirado, que ame muita gente, tem um lá também de R$100 e também uma oportunidade de você pautar alguns dos programas do X do Controle, quer mandar uma lista para a gente, quer escolher um documentário para a gente fazer, você tem uma contribuição única que você pode dar e falar assim, ó, mandar um e-mail para a gente, lá tem explicadinho como é que você faz, mas aí você pode escolher a pauta do programa, dá uma olhadinha lá e se você quiser apoiar esse programa é sempre muito bem-vindo. E chega, né, de falar disso aí. Vamos ler os e-mails do pessoal.
Vamos falar com a galera.
Vamos lá, a gente começa com um e-mail do Edson Pascoal. É um e-mail que ele mandou mais recentemente, tive que furar a fila aqui, porque é um e-mail sobre o mês de abril. Então a gente tinha que trazer aqui nesse programa... E ele fala assim, ó, acompanho o podcast desde o primeiro episódio porque, por incrível que pareça, o algoritmo do Spotify funciona.
Eita!
Um dia, quando acabei de escutar os podcasts que acompanho, 99 Vidas, Reloading, Up, Jogabilidade e Bom Dia Minha Vida, antigamente escutava o Ping, mas vocês sabem que por que não escuto mais. Acho que o Ping nem tá mais
em não podcast. Não existe mais, né?
Quando isso apareceu nos recomendados, me apareceu um podcast com uma capa interessante. Gostava muito da identidade visual antiga, apesar da nova ser muito boa. Dois membros. É. E um nome ainda mais interessante, um ótimo trocadilho abençoado pelo Prasódia. Eu resolvi ler esse trecho todo dele aqui, porque olha só, né? Um caso de uma pessoa que organicamente recebeu o nosso podcast sem ser uma pessoa que acompanhava a gente.
Eu não sabia que isso acontecia. Não, ele acompanhava a gente, ele conhecia a gente no Ping, né?
Tá, no Ping, mas ele não é a pessoa que, digamos, veio pelas nossas redes sociais, né? Ele tava lá um dia e acabou encontrando nosso podcast.
Legal.
Então, bacana saber disso. E aí ele traz a pergunta dele. O que vocês acham das pegadinhas de 1º de abril que algumas empresas de games fazem? Bate decepção ao ver umas coisas legais que nunca vão existir de verdade? Eu sei que o PH tem uma opinião bem forte sobre isso.
Eu nem abro mais, cara. Eu acho que é treinamento de fã de longa data da Blizzard, porque a Blizzard fazia umas campanhas de... Campanha não. Fazia umas brincadeiras de 1º de abril extremamente elaboradas... E era bem rotineiro as brincadeiras de 1º de abril deles serem mais legais do que qualquer coisa que eles estavam desenvolvendo de verdade. E assim, eu como jogador de WoW, eu ficava olhando pra aquilo e falando, por que você tá fazendo isso, cara? Qual que você acha que é a graça daqui? A gente não é amigo. Brincadeira de 1º de abril é coisa que você faz com os amigos, cara, não com empresa. Empresa não é amigo. Eu sempre tenho uma energia meio errada, assim. Eu assemelho meio com uma coisa de... chefe no trabalho que quer ser amiguinho, não sei o que. Cara, não, eu não sou seu amigo. Eu não tô aqui pra conversar, não. Não tô aqui pra fazer risadinha, fazer gracinha, não. Vende o produto, fica quieto no seu canto, senão não enche meu saco. É basicamente isso.
O cara é o antissocial more, né? Ele já não dá rolê com os amigos de verdade. Ele não quer nem ver a brincadeira da empresa.
Cara, ele não... Mas é porque é isso. No fim das contas, E acho que isso vale até pra brincadeira de 1º de abril na vida real também. Tipo, o dia da mentira. Tipo, por que isso é engraçado? Todo mundo sabe. Eu não entendo. Talvez seja uma coisa que tá faltando aqui. Pra mim não faz sentido, cara.
Eu tenho opinião completamente diferente da opinião do PH, pra apimentar o programa aqui. Eu adoro as brincadeiras de 1º de abril. Eu só não gosto daquelas que parecem muito reais... E que aí elas puxam seu tapete. Mas boa parte delas você já meio que sabe que é brincadeira, você já tá meio que preparado pelo dia e tal. Esse ano teve uma do Pokémon Sleep, que era um campeonato de Pokémon dormindo, se tiver
essa. Sim, eu não tô falando que não existem brincadeiras boas, mas assim, eu sempre tenho uma relutância. Assim, essa do Pokémon Sleep foi boa.
É. Teve uma do Elden Ring também que eu gostei bastante. Do
Another Crab's Treasure.
Não, da Bandai Namco, que é Elden Ring Expansion. E aí era um vídeo de Elden Ring. E ele ia aproximando, assim, expandindo a palavra Elden Ring. Que bosta. E aí ela ia vazando, assim, pela tela. Eu gosto. Eu gosto especialmente daquelas brincadeiras de 1º de abril que acabam virando verdade, né? A gente tem alguns casos raros. O caso do... Não sei se ela foi planejada como 1º de abril, mas ela foi anunciada 1º de abril. A gente ficou meio assim, no fim das contas saiu. Que é o Far Cry 3 Blood Dragon, né? Aquela expansão standalone. Aquele jogo que a gente falou no X do Controle News da semana passada, que agora virou Nightmare Kart, eu acho que é o Bloodborne Kart, surgiu como uma brincadeira de 1º de abril, acabou virando um projeto. Então esses são bem legais. Esse ano teve umas coisas bacanas também que eu vi, tinha uma do Cyberpunk, que eles fizeram lá um monte de disquete, a versão Cyberpunk floppy disk, assim, que era tipo, sei lá, centenas de disquetes e tal, eles fizeram uma montagem com uma foto bem legal.
É tipo Metal Gear Solid 4 de Xbox 360.
Aconteceu isso?
Você não lembra? Não, era um meme. Não? Era um meme. Não, isso não é oficial.
Não, pô, aí seria ousado da parte deles fazer isso.
Não, hein? É que tinha uma imagem que circulava que falava, olha, anunciaram Metal Gear Solid 360, aí era aquelas caixas, tipo de box set de série do Friends completo, que é 500 DVD, tá ligado?
Teve uma também que o pessoal do, acho que foi o IGN que fez lá nos Estados Unidos, de, como é que era? Era meio que a Nintendo anunciando o Virtual Boy Pro, que aí era um negócio de Switch que você botava na cara, assim. E aí eu fiquei pensando, putz, eu queria tanto acessório desse pra botar o Switch na minha cara. Que? Mas não igual aquele que a Nintendo lançou de papelão lá. Porque aquele lá parece frágil. Esse aí é um que eles... Ele parece mesmo um óculos de realidade virtual que você prende na cabeça. Eu falei, eu ia usar a Switch portátil se fosse desse jeito.
Não ia, Dias. Você tá mentindo.
Ia. Eu ia deitar na cama. Ih, cara, com o negócio da minha cara, maior que minha tela da TV. Fantástico. Meu Deus. Enfim, eu gosto bastante, sempre me divirto. Eu só acho que de vez em quando acontece algumas que são muito mal intencionadas. Que assim, é tipo aquilo que o PH falou de a criança, né, ficar ali toda empolgada e de repente leva um balde de água fria. Aí eu acho um pouco de maldade.
E tem muito que é... E tem muito... Eu acho que especificamente nos games tem muito que é, tipo... Não feito por empresa também, mas tem uns cara que... Ah, vai lá e posta, tipo... Espalha um negócio. Ah, anunciaram Pikmin 5. Tipo, você só tá mentindo. Isso não tem graça. É só uma mentira. É só... Não é verdade. Que? Enfim.
Aí é palha. Porque assim, quando a mentira vem, tipo, como um rumor falso, aí eu acho muito mau caratismo. Mas quando vem, por exemplo, a empresa, vai lá e faz uma montagenzinha e tal, aí você já sabe que é brincadeira e tal. O pessoal do jogo que você ama, o David the Diver, o perfil lá fez...
Todo programa Doki Doki. Essa porra desse jogo, cara.
Fizeram um negócio lá, tipo, um crossover com o Doki Doki... Literature Club. Enfim, tem umas coisas bacanas aí, eu gosto de alguns deles.
Eu odeio diversão. Seguir aqui pra pergunta do Nicolas, de 36 aninhos, olha que fofo. Ele fala sobre multiplayers cooperativos pra quem não tem amigos. Buenas, xizudos queridos! Atualmente a indústria parece totalmente in love com o multiplayer cooperativo. Palworld, Esquadrão Suicida, Helldivers 2, Esculhambones, sem falar dos sempre atuais Sea of Thieves, Grounded, Destiny e etc. Todos esses jogos são vendidos como games para se jogar com os amigos. Mas a vida adulta acontece e é praticamente impossível juntar o mesmo grupo toda semana pra dar aquela jogadinha. Assim, gostaria de lançar aos nobres bacharéis, quais dos lançamentos mais atuais, ou jogos mais tiozinhos, mas que ainda são atualizados, não são assim tão necessariamente multiplayer com os brothers? Dá pra fazer de tudo no Sea of Thieves sozinho, por exemplo, ou é realmente um jogo que não se deve jogar assim? Quais são os outros títulos que foram vendidos como uma baita experiência com os trutas e que não perdem tanto por serem jogados sozinhos? Não joguei nenhum dos citados porque joguinhos são caros.
Ih, rapaz. Pior que todas as minhas experiências com esses co-ops que eu tentei jogar sozinho, não era divertido. Era tipo... Era bem que assim, eu entendo, esse jogo não é divertido, ele só é legal com amigos. Você consegue lembrar de algum?
Eu tenho a resposta definitiva aqui, mas talvez seja uma coisa que não é do interesse dele, porque ele falou de reclamar de preço. Esse é literalmente o jogo mais caro que tem na indústria dos games, que é Final Fantasy XIV. É Final Fantasy XIV. Que okay. Eu acho que tem muita gente... É. Eu sei. Tem muita gente que vem me perguntar disso, inclusive, e que tem esse medo de entrar no Final Fantasy XIV por pensar, pô, mas é um MMORPG, né? O que significa que eu tenho que jogar com outras pessoas, eu tenho que interagir, tenho que conversar. Cara, Final Fantasy XIV é um jogo que propositalmente inclui, a cada expansão mais, sistemas que permite que você burle esse aspecto social do jogo. Você praticamente consegue jogar... Cara, tem um tier de conteúdo, dois tiers de conteúdo, um deles sendo PVP, que você não consegue jogar sozinho. O resto, cara, mete o louco, você consegue aproveitar do começo ao fim a história das expansões, quase todas as side quests, minigames, coisa de Gold Saucer, Triple Triad, tudo é feito pra que você consiga ter a experiência completa do jogo, mesmo sendo um jogador solitário. Obviamente, não existe uma versão offline do jogo, você tem que estar online, você vai ver pessoas passando por aí no seu mundo, né? Você vai ter que ir pra cidade, vai ter uma tonelada de gente lá dançando, tocando música da Britney Spears na harpa, umas coisas assim. Mas você não precisa interagir com elas. Você, mesmo nas dungeons, que são teoricamente pra grupos de 4 pessoas, você consegue criar NPCs que lutam ao seu lado como se fossem outros jogadores. Então vai pensar que você vai jogar com uma classe tipo White Mage, que é um curandeiro. Você consegue botar NPCs na sua party que vão complementar as tarefas que outros jogadores fariam normalmente, só que são NPCs, são controlados pela inteligência artificial, né? Então, assim, Final Fantasy XIV, eu acho que eu diria que é a resposta definitiva pra essa pergunta. É um jogo que, obviamente, se vende como uma experiência social, mas que você pode jogar sozinho. Inclusive, e aí, o que vai acontecer, muito provavelmente, é que você vai fazer amigos dentro do jogo, né? Mas você pode jogar sozinho sem nunca nem abrir o chat do jogo.
Isso é real, né? Se uma dessas empresas de jogo como serviço começasse a descobrir, ter a resposta definitiva de como fazer designs de jogos que são co-op, mas que as pessoas que gostam de single player poderiam aproveitar sozinhas sem sofrer, né, com aquela coisa do jogo ficar chato, maçante, eu acho que o cara teria descoberto a mina de ouro. Porque basicamente todo jogo co-op que eu tentei jogar sozinho, eu achei que o centro dele, né, é ser co-op, o lance dele é ser co-op. Eu acabei saindo frustrado, assim, então...
Sabe um exemplo curioso de um jogo que é, por definição, cooperativo, mas você nem percebe? Journey.
Ah, mas não é bem assim...
O
bonequinho tá lá, mas você não precisa... Tanto que você descobre só no final, desculpa aí o spoiler, né, depois de 11 anos... Mas você descobre só no final que é uma outra pessoa. Você até achava que era um...
Mas é exatamente esse o ponto. É um jogo que é cooperativo que não precisa, né, dos seus amigos ali. Você tá literalmente cooperando com outra pessoa sem nenhuma necessidade de comunicação.
Eu consigo pensar em um jogo que ele é co-op, mas ele não é um PvE, né? Ele é um PvP que ele é legal de você jogar... Não vou dizer que ele é legal de você jogar sozinho, mas você pode jogar sozinho, você vai passar raiva, mas é divertido. Que era a minha antiga cocaína, né? O Overwatch. Overwatch consegue de boa jogar sozinho com estranhos. Só que assim, você vai chegar várias vezes em times que são bem ruins e você vai passar raiva.
Não foi jogar com amigos é muito mais difícil. Você parou de jogar?
Não, eu parei de jogar porque ele consumia muito do meu tempo. Tá. Mas sim, também passava muita raiva com ele. Mas por exemplo, ó, os jogos que eu consigo lembrar, eu fui jogar Avengers, achei uma bosta. Destiny sozinho, uma bosta. Borderlands sozinho, uma bosta.
Discord, Destiny sozinho é uma bosta.
Nossa, Destiny sozinho é uma bosta. É uma bosta. É ficar atirando em esponja de bala. É isso. É super vazio. Eu não recomendo pra ninguém. Aquele... Como é que chama aquele que saiu? O Back 4 Blood. Sozinho, chato.
Não dá.
O que mais rola é isso. É jogo co-op que... Você acha que você pode ter a experiência boa, mas você acaba... Realmente é pra você jogar com outra pessoa.
Cara, e só porque eu acabei de lembrar que ele perguntou do Sea of Thieves. Cara, o Sea of Thieves, assim... Não, eu nem chamaria aquilo de videogame se você tá jogando sozinho. Não tem nenhum valor. Pelo menos na minha ótica, jogar aquilo lá sozinho é coisa de esquisito, eu acho. A graça do jogo é 100% nas maluquices que acontecem quando você tá interagindo com outra pessoa, né?
Você tá dizendo?
Sim,
bom.
Eu estou afirmando. É isso. Esquisitos.
Vamos seguir pro próximo e-mail, que é do Matheus Machado. Ele quer falar sobre viabilidade do Game Pass. Pergunta direcionada ao PH, mas também quero ouvir o Gui. PH Brasil, você... Como Deus criador e idealizador do Game Pass?
O Dias não tem essa lore, ele não conhece essa lore.
Você acha que a Microsoft Xbox está de mãos atadas com o serviço como ele é hoje? Tipo, inquestionavelmente, ele é muito mais barato para o catálogo que oferece. Porém, a Microsoft não pode aumentar muito o preço por receio de perda de assinantes. Outro exemplo são os jogos exclusivos Day One, que com toda a polêmica dos exclusivos indo para outras plataformas e depois ouvindo o podcast do Phil... Eu tive a impressão que nem a Microsoft acha que liberar um jogo em que eles gastaram milhões de graça para o público é viável e mudar isso também traria riscos ao serviço.
Sim, eles se botaram numa sinuca de bico da qual não vai existir nenhum caminho de saída que não vai envolver machucar muito a base de fã deles. não plausível, mas torna-se cada vez mais provável o que vai acontecer, é que eles vão reduzindo o escopo do Game Pass passo a passo, lentamente, tentando evitar que as pessoas percebam o que tá acontecendo. E você vai falar, PH, isso aí é teoria da conspiração, Game Pass ele tá tão forte quanto nunca e tal. Já tá acontecendo. Se você tá dizendo isso em contra-argumento ao que eu tô falando, significa que o plano deles tá funcionando, porque eles já estão reduzindo o valor do Game Pass e você nem percebeu. Exemplo, Forza Horizon. Forza Horizon é um jogo da Microsoft. Jogo da Microsoft, teoricamente, Day One tem que estar no Game Pass. Forza Horizon não tá Day One no Game Pass. Porque Forza Horizon, se você comprar a edição Deluxe, você tem 5 dias de acesso antecipado. O que significa que a data do jogo, a data de lançamento do jogo, não é o dia que eles falam que é. É 5 anos antes, é 5 dias antes daquilo.
Mas aí também...
É exatamente isso. Starfield, a mesma coisa. Quando que a galera tava jogando Starfield? Uma semana antes do jogo entrar no Game Pass. Porque todo mundo que comprava aquele pacotinho ali de DLC a mais já tinha acesso antecipado. Então, se você é uma pessoa que está... eu assino o Game Pass, então eu vou ter acesso a esse jogo dia 1. E aí, uma semana antes de você ter acesso a ele dia 1, já tem todo mundo no Twitter falando a respeito dele. Desculpa, você não tá jogando esse jogo no lançamento. Então, assim, eles já estão, né... só você pagar um pouquinho a mais, você tem acesso antecipado e tal, o que não é verdade. O acesso... Se o jogo tá pronto e já tá disponível pra você jogar, isso é uma coisa que eu odeio de esquema de acesso antecipado. Não é acesso antecipado. Se você tá disponibilizando a experiência completa do jogo pra parte do público... com eles pagando mais, quer dizer que o lançamento do jogo é aquilo, é aquela data.
É porque esse nome é problemático, né? A ideia de acesso antecipado na indústria de videogames, ela significa outra coisa.
Sim,
ela
tem isso também,
um jogo que não tá pronto, é um jogo que tá em testes, que vai receber feedback para ele ser finalizado e ser lançado depois como 1.0. Aí se chamar isso de acesso antecipado, early access, é realmente confuso para quem... tá acostumado já com o uso do termo em outras coisas, né?
E de propósito, né? Mas aí eu acho que o ponto de virada, e eu acho que isso aí... me cobrem, inclusive, né? Eu sou uma pessoa que, a essa altura do campeonato, tenho absoluta certeza de que Call of Duty 2024 não vai ser um jogo que vai entrar Day One no Game Pass. E alguém me sugeriu a possibilidade, e me parece bem plausível, de que talvez a campanha do jogo tá no Game Pass, o multiplayer você tem que pagar separado, ou alguma parte do jogo, mas eu tenho certeza que esse jogo não vai entrar direto no Game Pass, simplesmente pelo fato de que a Microsoft estaria deixando uma dinheirama infindável na mesa se eles fizessem isso. E eles não compraram, no cenário atual, nas conjunturas que a indústria está, eles não compraram Activision Blizzard pra dar esse jogo de graça pra você que já é assinante desse serviço, cara.
Mas você não acha que eles podem estar pensando na lógica de botar COD lá, as pessoas possam assinar o Game Pass pra jogar COD com um preço muito mais baixo do que comprar em outra plataforma?
Eu acho que se eles estivessem pensando isso, eles estariam sendo mais agressivos agora com o Game Pass já, cara. Eu vejo eles... tipo, eles compraram Activision Blizzard e não botaram nada além de Diablo 4 6 meses depois no catálogo, sabe? Me parece que eles já estão demonstrando um certo desinteresse com a plataforma. Pode ser que eles vão por esse caminho aí que você tá dizendo, mas eu acho que eles estariam dando sinais antecipando isso já. Eu acho que o Game Pass é uma coisa que eles já querem que fique um pouquinho pra depois. Porque assim, você vai falar, isso aqui não é teoria da conspiração, cara. É o caminho de todos esses serviços, né? Netflix aumentou de preço pra caralho 2 vezes nos últimos 12 meses. Todos esses serviços de assinatura estão ficando cada vez mais caros. Uma hora isso vai acontecer com o Game Pass e vai ser uma coisa muito dramática, eu acho, né?
E vai ser triste.
Minha postura é, aproveite o Game Pass enquanto ele existe nessa forma, enquanto ele dura. Porque em algum momento ou ele vai se tornar um serviço pior, ou ele vai ficar extremamente mais caro. Não tem como fugir disso. Porque eles atingiram o teto de crescimento deles, né? Ele não é um serviço que tá crescendo mais. A gente tem falado bastante no X Controle sobre isso, no News. Em algum momento eles têm que entregar mais número pros investidores, cara. Próximo, Iago Oliveira, perguntando o que faz uma geração ser mais longa? Considerando a longevidade atípica da geração anterior de consoles, que na fase cross-gen já dura 4 anos, contrariando a média de 2 anos com lançamentos AAA, podemos esperar uma coexistência mais longa com a próxima geração? Quais fatores influenciam essa perspectiva? Muito obrigado pelo excelente trabalho e pensem em colocar apoio de membros lá no YouTube para conseguir manter o podcast.
Ih, eu não sei como é que faz isso, não. Eu cheguei a dar uma olhada lá, mas acho que precisa fazer algumas coisas. A gente pode dar uma olhada nisso depois.
Eu não tinha pensado nisso.
Bom, Iago, a gente tá vivendo uma geração atípica, né? A geração de consoles foi impactada demais pela pandemia. Foram quase 2 anos de pandemia. E além da pandemia, a gente teve ainda aquela escassez de semicondutores que atrapalhou, por exemplo, o PlayStation 4, né? O Xbox também, mas...
O 5.
Eu falei 4, né? O 5, é. E tudo isso meio que segurou demais a indústria. Então, tinha muita coisa que ia sair já para os consoles novos, que acabou tendo de ser cross-gen, e aí teve a coisa da pandemia de muito projeto que ia sair em determinada data, acabou saindo depois. Então bagunçou um pouco. Eu não sei, o Xbox, por exemplo, parou de fazer jogos para o Xbox One, que são first party.
É, a Sony também,
né? A Sony, eu acho que também parou.
Sim, parou. Não tem mais nada,
É. Mas a gente ainda tá vendo alguns jogos multiplataforma chegar. Então, sempre que tem lançamento na semana, eu vejo tem uma coisa ou outra ainda chegando pro PS4 e Xbox One. Então, eu acho que é mais essa coisa atípica, né? Uma geração, ela costuma durar... Tem a Nintendo, né, que vem correndo meio que por fora nessas últimas gerações, mas a geração costuma durar 7 anos. Às vezes um tiquinho mais, às vezes um tiquinho menos. E a gente talvez veja uma geração... Assim, idealmente seria uma geração que deveria durar pelo menos um ano a mais dessa vez. Mas a gente está vendo já a Sony querendo correr com PlayStation 5 Pro, e o Xbox já falando que já tá, não, a gente tá fazendo já as coisas do próximo Xbox, então eu não sei se eles vão segurar isso ou não. Acho que por questão de querer vender hardware, de querer, ai meu Deus, lucro, e precisamos aumentar e não sei o que, acho que eles vão querer lançar esses consoles meio que na data que era esperada do início da geração.
Eu quero que esse período cross-gen da próxima geração seja longo, cara, porque, de novo, como o Dias falou, acho que é o mesmo problema que fez com que essa geração ficasse tão esquisita é o que a gente tem que considerar lá na frente, cara. A gente vai chegar no lançamento do PlayStation 6 e vai ter, tipo, sei lá, 5 exclusivos de PlayStation 5 que realmente fazem proveito da plataforma àquela altura do campeonato. Então, assim, eu espero que, e falo isso em nome de todo o público, principalmente o público brasileiro, que não tem dinheiro pra ficar comprando console que vai ter pouco jogo exclusivo de impacto, que eu torço pra que o PlayStation 5 continue recebendo lançamentos até pelo menos 2030, cara. Porque é isso que a gente espera, né? Você investe R$5.000 ou, sei lá, R$4.000 numa plataforma dessas, você quer que ela dure, você quer que ela tenha uma longevidade.
2030 não, né?
2030?
O console foi lançado em 2020, que console que dura 10 anos, PH?
O PlayStation 4.
Não, o PlayStation 4 não durou 10 anos.
Como não durou 10 anos? Que ano que saiu o PlayStation 4?
2013.
E que ano a gente tá?
2024.
Tem uma tonelada de jogo legal saindo pra PlayStation 4 ainda, Dias.
Não, mas...
Eu não tô falando que todos. Não tô falando
que... A rebarba realmente dura aí. Sim. Um pouco mais.
Então, mas nem tanto, né? O PlayStation 3, por exemplo, ele foi cortado muito antes, porque o PlayStation 3 tinha todo o problema do céu, do processador e tal. Mas assim, eu imagino um jogo, por exemplo, eu vou chutar aqui, né? Um Hollow Knight Silksong, vai, quando ele for sair em 2030, ele roda no Play 4.
Tá.
Né? Tipo, eu não vejo necessidade pra você simplesmente saltar, abandonar o suporte às plataformas anteriores simplesmente porque tem que andar pra frente. Não, cara, mantém o suporte.
Okay.
Eu espero que o PlayStation 5 dure bastante também e o Xbox Series X pra justificar o investimento que a galera fez nesse negócio aí, porque até agora eu diria que ainda não, cara.
Foi interessante você falar Xbox Series X, porque eu realmente acho que em algum momento dessa geração pode ser que
o S
fique para trás. Aquilo que a gente vem falando desde que ele foi anunciado, né? De que poderia rolar um gargalo. A gente já viu vários desenvolvedores falando disso. Cada vez a gente trouxe o relato lá do editor-chefe do Game Industry falando que tinha desenvolvedor já reclamando disso lá durante a GDC.
Uhum.
Então eu realmente acho que em algum momento vai rolar assim, ah, os AAA vão sair só pro X e o S vai, digamos, final da geração, sabe?
Sim.
Eu acho que pode rolar algo do tipo. Vamos seguir aqui falando de o medo da IA em estúdios indies. É um e-mail do Gustavo Mondini. Ele diz...
Já tô com medo.
Gostaria de começar dizendo que o trabalho de vocês inspira muitas pessoas, por mais que às vezes não saibam. Digo por conta própria, pois durante um período estudando engenharia e acompanhando-os através dos seus veículos anteriores, percebi que não estava buscando o meu sonho verdadeiro e decidi mudar para a área de desenvolvimento de games, que pode estar passando por uma fase complicada atualmente, mas ainda assim me traz uma satisfação pessoal que nunca teria em outra área. Portanto, obrigado por apoiarem este meu sonho.
Caralho!
Cara, que bacana saber que a gente, né, teve alguma mínima contribuição com isso.
Eu espero que dê certo, senão eu vou ficar culpado depois, porra.
É... O tema principal do e-mail me veio quando ouvi no programa anterior, que ele está mencionando provavelmente um programa de fevereiro ou março, sobre o caso da empresa de tecnologia que emitiu um corte de mais de 1.000 funcionários. E gostaria de mencionar que este ano não está passando apenas por essa situação infortúnia, como também começou com uma paulada no psicológico dos desenvolvedores. O medo das IAs. Nosso estúdio de desenvolvimento de games é um ambiente saudável e nossa equipe é muito pequena e unida. Porém, é perceptível a preocupação com a estabilidade da nossa profissão, mesmo sendo um estúdio indie. Nossos artistas mostram-se muito preocupados e discutimos quase todos os dias sobre as ferramentas que cada vez mais parecem substituir nossas funções que fazemos todo dia com amor e empenho. Diante disso, eu gostaria de mostrar este lado mais humano da história e citar uma fala muito triste do produtor de conteúdo Asmongold, onde ele disse: "Não nos preocupamos com os desenvolvedores, só queremos bons jogos." Eu vi isso e ele realmente é arrombado.
É, a gente, acho que a gente citou essa fala específica dele uma vez, é imbecil esse cara.
Isso me entristece, pois muitos, assim como eu, decidiram trabalhar com isso por amor e nos esforçamos para nos comunicar com as pessoas através de nossa arte. Enfim, gostaria da opinião de vocês sobre algo. O que nós, como desenvolvedores, eu especificamente um level designer, poderíamos fazer para nos comunicar melhor com as pessoas e fazer com que elas tenham mais empatia com as pessoas por trás dos produtos e não apenas com os produtos? Forte, né?
Nossa senhora, cara. É muito difícil fazer com que as pessoas se importem com você em um nível humano quando tudo que elas estão querendo quando elas batem a sua porta é o produto mesmo, né, cara? É... Até, obviamente, né, em níveis diferentes, mas até na nossa posição aqui, às vezes é meio complicado. Às vezes tem uma pessoa que fica, sei lá, vem cobrar alguma coisa. Não tô falando de ninguém específico, mas tipo, a pessoa vem e simplesmente faz cobrança. A pessoa não tá nem cogitando a realidade de que você tem outras coisas pra fazer na sua vida, né? Você tem... Uhum. A empatia é muito difícil de gerar na internet. Cara, eu acho que um jeito bem prático de... Falo isso porque o que eu penso assim, quais são os estúdios pelos quais eu mais tenho carinho? Eu penso, por exemplo, numa Supergiant Games. E onde foi que eu ganhei esse carinho pela Supergiant Games? Naquele documentário do NoClip, que eles fizeram mostrando o processo de desenvolvimento inteiro de Hades, por exemplo, né? Que eles mostraram as dificuldades que eles passaram, que o estúdio foi roubado, levaram todos os equipamentos que eles estavam usando pra fazer o jogo e tudo mais. Então, assim, Me fez com que o estúdio fosse humanizado na minha vista, né? Hoje em dia, quando eu tô ansioso, eu tô pensando em Hades 2, eu não tô pensando em, tipo... Eu tô falando sério, isso é real, uma coisa que eu já observei em mim mesmo. Eu não penso, tipo, pô, nossa, que legal, quais será que vão ser as funções que vão ter de novo no jogo? Como são os personagens novos? Não, quando eu penso em Hades 2, eu penso... Nossa, que legal, agora naquele mesmo escritório que eu já vi umas imagens, os caras estão ativamente trabalhando nesse jogo. Na realidade, o que aconteceu? Eu comecei a passar a ver aquele estúdio não como uma entidade com CNPJ, até porque eles não têm CNPJ, eles estão nos Estados Unidos, mas como um grupo de pessoas diferentes mesmo, né, que estão lá ativamente acordando cedo, indo pro trabalho e tal. O que eu quero dizer com isso? Não tô falando que você tem que chamar o NoClip pra ir pro seu estúdio gravar um documentário, ainda que seria muito legal, adoraria ver. Eu acho que, no nível possível, tornar mais transparente o processo de desenvolvimento. Eu vejo muito dev indie brasileiro que faz isso de, tipo, sei lá, postar work in progress, posta uns GIF. Ah, hoje eu tô trabalhando nisso aqui. Aí, tipo, bota uma imagem que é incompreensível pra quem é leigo. Mas, tipo, sei lá, o cara tá testando a colisão do boneco no cenário e tal. Eu acho que quando você expõe o que é necessário pra tornar esse jogo real, o trabalho do dia a dia que eu preciso fazer pra que isso aqui eventualmente se torne um produto que você vai pegar na sua mão e vai se divertir com ele, tudo que você mostra desse processo pro público, eu acho que humaniza mais o produto. E eu acho que é isso, eu acho que uma boa estratégia pra isso é você até criar uma comunidade em torno disso, né? Sei lá, cria um Twitter ou um Instagram do seu estúdio e manda e posta coisa lá, sabe? Mesmo que seja bobeira, tipo, estamos aqui almoçando, todo mundo, a galera, aí bota uma foto da galera sorrindo feliz ali no quilo. É a única resposta que eu consigo pensar pra você nesse quesito, cara.
É, eu concordo. E isso que você falou sobre o Hades é uma coisa que eu senti com Psychonauts. Depois que eu vi... Eu ainda não vi o documentário novo, né? Que tem um documentário gigante que eles lançaram do Psychonauts 2. Mas eu vi do primeiro jogo na época que a gente tava na expectativa pro segundo. E aí eu falei, cara, essa galera da Double Fine, hein? Puxa vida. E sempre que eu vejo um documentário disso, né, de algum jogo que passou por um grande inferno de desenvolvimento, mas teve, de alguma forma, um sucesso ali, eu valorizo muito mais. sei lá, por exemplo, o meu filme preferido é O Senhor dos Anéis, né? Encaro meio que os três como se fosse um único projeto. E a minha relação com O Senhor dos Anéis mudou completamente quando eu fui assistir os documentários. Eu comprei aquela edição de colecionador, um DVD bem bonito, assim, parece uns livros. Tem 15 horas de documentário. E só que são dezenas, né, de curtas documentários focados em partes diferentes. Eu assisti tudo. E quando eu vi tudo aquilo, eu falei, cara, o que esses caras fizeram? Esse filme era impossível. Como que esse filme saiu? E me fez humanizar mais as pessoas por trás, sabe? É, ver certas situações que estavam rolando no filme ali de uma forma diferente. Eu acho que isso acaba também rolando para games. E isso de humanizar, mostrando o que você está fazendo, é bem real. Tem alguns desenvolvedores que eu sigo no Twitter também, que eu vou vendo o quão complexo são alguns projetos que eles estão fazendo. Tem um do Porquinho da Índia lá, que ele é meio acrobata, que eu fico vendo ele animando. E esse jogo está em desenvolvimento há tantos anos. E quando eu vi a primeira vez, eu falei que ia que saísse agora. Mas eu vi depois o quão complicado é ele fazer aquela animação à mão do Porquinho da Índia lá, mexendo e correndo. Então, assim... É, eu acho que essa coisa de mostrar um pouco mais do processo para as pessoas entenderem que não é apertar um botão e o jogo sai pronto, é uma coisa bem eficaz para boa parte das pessoas, assim, se você fizer isso numa rede social ou num tipo de material em vídeo, acho que pode ser bem interessante mesmo.
E só para deixar claro, isso é meio que uma faca de dois gumes, né? Existem exemplos na internet, por exemplo, o leak do GTA 6 lá, né, que... Isso aí cai na mão de maluco e os caras começam... Ou, sei lá, o da Insomniac, do jogo do Wolverine. Os caras apontando o dedo pros trailers vazados do Wolverine, falando... Nossa, mas que jogo feio. Cara, não era nem pra você tá vendo isso, né? Então, assim, tem esse risco, né? De você mostrar uma coisa que tá cedo demais e uns malucos que não entendem nada de nada pegarem aquilo pra julgar você em cima disso. Mas eu acho que as vantagens são maiores. Porque a pessoa... você vai se sentir melhor... com a sua profissão e o que você tá fazendo, você vai se sentir mais valorizado. E a pessoa que tiver esse contato mais humanizado com o jogo que você lançar, ela vai curtir mais o seu jogo também. É muito mais gostoso você jogar um jogo pensando em como quão difícil foi. Você consegue apreciar melhor cada detalhe das coisas ali, né? Quando você tem esse contato mais humano com a coisa. Então, essa é a minha sugestão. E a do Dias, aparentemente. Em frente, Samuel Silva pergunta, como foi na faculdade? Eu jogava futsal, sabia disso?
Não.
Né, cara? A gente tinha
Você jogando futsal?
É, eu jogava mal. Eu era zagueiro, mas... É. A gente tinha... Eu tenho a camisa até hoje. O nosso time chamava Ataque Fudido do Zumbi Nuclear.
Que vocês abreviavam pra?
AFZN. Okay. E o logo do... O escudo do na camisa era o logo da Umbrella.
Tá, muito original.
Clássico. Porra, não é... Ataque Fudido do Zumbi Nuclear não te impressiona em originalidade?
Não, é sonoro.
Cara, o Dias é... Boa sorte aí pras meninas, cara. Pelo amor de Deus, velho. Gostaria de saber um pouquinho como foi o período de faculdade pra vocês. Acabei de entrar em jornalismo e pretendo trabalhar na área dos games ou música. Sim, eu tenho ciência da dificuldade de seguir nessa área, mas quero tentar. Haha. Considerando o cenário atual, se vocês tivessem que escolher uma faculdade hoje, acham que ainda seria de jornalismo? Na verdade, estou chutando que vocês se formaram em jornalismo, não tenho certeza, mas tenho a intuição. É, eu sim.
Eu não me formei, mas eu concluí o curso. Eu entreguei TCC, foi aprovado e foi aprovado todas as matérias, mas fiquei devendo lá umas horas complementares que eu ainda preciso resolver para conseguir o diploma, né? Mas para você, posso dizer que é apenas tecnicalidade, então formado também. Eu não sei se eu escolheria jornalismo. Eu amo jornalismo, cara. Assim, eu realmente me descobri em jornalismo. Eu adoro trabalhar com comunicação, eu adoro escrever notícia, reportagem, pesquisar e fazer conteúdo. Eu amo isso. E mesmo quando não é esse jornalismo de entretenimento, eu já fiz uns freelas de outras coisas também que deixaram claro pra mim que eu gosto muito de fazer o que eu faço.
Uhum.
Mas é uma profissão muito ingrata, né, cara? A gente fala disso com muita frequência porque acho que nunca o jornalismo foi tão desvalorizado quanto é hoje. Especialmente com até escândalo de veículo utilizando o IA que aconteceu recentemente aí.
Sim.
A gente vê uma desvalorização, uma falta de investimento e sucateamento das estruturas, né, dos veículos. Então, eu realmente não sei. Foi, de fato, uma profissão onde eu me encontrei no sentido vocacional, mas eu sinto que eu amargo um pouco a parte de crescimento, sei lá, financeiro, sabe? Eu queria estar num momento da minha vida agora que fosse melhor do que é esse que eu estou agora. E eu sinto que boa parte disso foi por conta das decisões que eu tomei em quais, né, cursos eu fiz. Então, eu não sei realmente se eu escolheria de volta.
Eu acho que olhando de uma maneira pragmática, tanto eu quanto o Dias, considerando a nossa senioridade na indústria dos games, hoje em dia a gente devia estar muito confortável. E não é a realidade da coisa, né? Então tem esse aspecto, né? O aspecto financeiro da coisa é muito complicado. E digo assim, tendo plena ciência de que eu e o Dias, especificamente, nós trabalhamos nos maiores veículos de games do Brasil. Nós tivemos trajetórias extremamente sortudas e premiadas, né? A gente. Em termos de indústria de games brasileira, de jornalismo, nós literalmente somos as pessoas que mais tiveram oportunidades de todas, né? Tem muita gente aí fazendo carreira em veículos menores e consegue pagar as contas e tudo mais, mas, tipo, nós, especificamente aqui, nós tivemos muita sorte no, nos lugares que a gente trabalhou e tudo mais. E mesmo assim, a gente ainda sofre pra caralho pra pagar as contas do mês, né, cara? Então, assim.
Eu vi essa semana, PH, a história não, né? Eu vi falar de uma situação de uma pessoa que eu conheço que é muito mais sênior até do que a gente, que tem muito tempo de indústria, uma das pessoas que ajudou a montar o que a gente chama hoje de cobertura de games no Brasil, e é uma pessoa que está passando dificuldade. É uma pessoa que não está conseguindo um emprego, assim, é uma pessoa que é olhada por muita gente com admiração, muita gente do nosso meio, muita gente que nem é do nosso meio, mas que conhece e tal. E é uma pessoa que, tipo, tá com dificuldade de conseguir trampo, que tá na pindaíba, entendeu?
Tem isso, mas por outro lado, eu gosto pra caralho disso aqui, que nem o Dias, cara. A coisa que mais me dá satisfação, tipo, eu tô tentando isso aqui ainda. Eu podia simplesmente largar tudo e talvez até faça isso eventualmente, largar tudo e fazer outra coisa que dá mais dinheiro e tal, né? Mas a coisa que mais me dá satisfação é, tipo, abrir uma live e ver lá 300 malucos assistindo evento de jogo indie, que nem aconteceu comigo essa semana. Tipo, só, né? É muito gostoso, né? Só que aí também tem outro lado, eu não precisava teoricamente ter feito faculdade de jornalismo para chegar nesse ponto, né? São coisas que eu faço que em nenhum momento quando eu abro uma live na Twitch eles cobram o meu diploma de jornalista, né? Então, assim, de uma maneira pragmática, não, eu não faria jornalismo de novo, provavelmente eu faria um curso que me daria uma avenida de escape ali mais segura. Mas ao mesmo tempo, qual é esse curso hoje em dia, né, cara? Tá todo mundo fudido. Meu irmão é advogado, ele tá bem empregado, não sei o quê, mas ele trabalha que nem um condenado para ganhar o dinheiro que ele ganha, tá ligado? Então, assim, eu não sei, eu acho que tá todo mundo fudido mesmo, então, no fim das contas, cara, segue seu sonho aí,
Eu não sei o que dizer, eu tenho medo de influenciar negativamente as
sei lá. Sim,
pessoas.
essas perguntas são bem recorrentes e sempre dá um nervosinho, né, cara, mas. A gente tá sendo sincero aqui, cada um é responsável pelas suas próprias escolhas, como eu sou, como eu fui pelas minhas, né?
O Marcos Vinícius Ferreira tem uma pergunta para cada um.
Ah, deixa eu ler para você então, aí você lê a minha
Tá bom,
depois.
vai lá.
Tá bom, vamos lá, ó. Dias, como você tá fazendo para dar cabo do seu backlog de jogos ou não está conseguindo avançar na lista? Às vezes tenho a impressão que seu backlog é quase infinito, e olha que os gamers em geral compram muito mais do que jogam. Isso me inclui, pois eu devo ter 25 games na lista e esse ano eu terminei 4.
Olha,
Porra,
nossa, você falou assim, deve até
25.
uma ansiedade aqui.
Cara, 25 jogos do backlog eu acho que eu tenho no GameCube, cara.
O meu backlog, ele já tá chegando nos 500. Eu comprei mais jogos essa semana. Não, eu não tô falando 500 como, ah, trocentos. Não, é realmente 500. Eu tenho 400 e mais de alguma coisa. Esses são só os jogos que eu comprei ou que eu tenho em algum serviço de assinatura. Sem contar os jogos que, putz, eu adoraria ter acesso a esse jogo e quero comprar ele eventualmente. Eu comprei alguns numa promoção esses dias atrás, no Xbox.
Não jogou nenhum deles ainda?
Ainda não. Tá difícil. Eu tô tentando. O problema é que esses primeiros meses do ano, eles estão muito corridos porque eu tô tentando estruturar de novo minha vida, né? Nessa coisa de trabalhar em três coisas de uma vez. Eu tô num emprego que não tem nada a ver com o que eu faço, trabalhando de assessor de comunicação numa empresa, que é o meu emprego principal. Eu tenho o X do controle, que tem me tomado um tempo imenso nesse processo de a gente mudar tudo, né, e automatizar um monte de coisa, como a gente deve fazer isso num futuro próximo. E eu tenho ainda também, faço um podcast com o pessoal do meu PlayStation, que aí também me ocupa meio que metade de um dia. Então, eu não tô tendo tempo para jogar videogame. Eu joguei, tá, para dizer que eu não joguei nada nesse último, sei lá, um mês e meio, eu terminei a porra do Cocoon, que eu fiquei mó tempão pra terminar um jogo de 7 horas.
Que você nem gostou?
E nem gostei.
Por que que você terminou?
Porque eu tinha começado, eu tava muito longe.
Ah, cara.
A não ser quando o jogo é realmente... O Hi-Fi Rush, eu fiquei tão irritado que aí eu não quis continuar. Mas eu tava longe nele. Mas aquele lá eu só tava de saco cheio. Eu não tava... O Cocoon, eu... Ele não tava me irritando. Eu só tava... Ai, não termina logo. E agora eu tô jogando Soma e tô jogando A Plague Tale Requiem. Imagino que eu consiga terminar os dois daqui mais ou menos uma semana. Mas muito devagarzinho vai acontecer. Muito devagarzinho eu vou terminar. Quer dizer, nunca vou terminar, né, essa porra desse negócio.
Não, não vai. Não, você vai morrer antes.
Mas... Eu vou te dizer assim que tá me fazendo bem ter essa planilha, viu? Porque...
Você tem certeza disso?
Juro pra você. Por quê? Você
terminou um jogo que você não tava gostando.
Ó, eu tenho várias abas na minha planilha. E uma delas é uma aba complementar à primeira, que é assim, os próximos jogos. Então eu pego os jogos lá que eu filtrei, que tem vários parâmetros, né? Tipo, é o jogo que eu mais quero jogar na intensidade de 1 a 5. É o jogo que eu ainda não terminei, então aquele jogo que eu deixei largado lá e tal. Esses aí são prioridades. E aí, eu organizar desse jeito tá me fazendo voltar pra esses jogos que eu tinha parado porque, sei lá, comecei outro e tal. E a Plague Tale é um deles, inclusive. Pra terminar eles e escolher melhor o que eu vou fazer, em vez de ficar começando um monte de jogo e não terminar nada, entendeu? Então, eu tô gostando do jeito que tá rolando.
Eu acho que eu já, só pra me encher aqui no meio, a gente já respondeu uma pergunta sobre backlog aqui uns tempos atrás no X Controle, e a minha perspectiva é, eu não considero mais que eu tenho um backlog, isso não existe, eu jogo o que eu quero no momento que eu quero, qualquer coisa além disso eu acabo começando a ver como trabalho, me estresso, eu já percebi de novo, que nem eu falei pro Dias, a gente vai morrer antes de terminar todos os jogos que a gente quer jogar, cara, essa é a realidade da coisa, então, mano, vai no seu ritmo. I can go with the flow, pra citar o Queens of the Stone Age aí, cara.
Isso tem muito a ver com o seu trabalho também, porque você faz live, e na live você não pode se dar o luxo de, ah, comecei esse jogo, eu vou terminar ele. Você tem cada dia lá que você tem um jogo diferente, não sei o quê, e aí você fica meio que migrando de jogo pra jogo, e aí eu consigo ver você realmente largando mão, e é isso aí mesmo. Mas, por exemplo, eu que não tô mais jogando por trabalho, né, eu tô, pelo menos enquanto as assessorias não mandem pra gente os jogos aqui, eu tô jogando o que eu quero nesse momento, falei, cara, eu quero concluir, eu quero ir até o final e ter uma opinião completa sobre esse jogo, então, pra mim, nesse momento é assim.
Tá bom.
Vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que é pro PH, e é sobre Final Fantasy XVI. O Marcos falou assim, eu gostei do jogo, falta um troféu pra platina, isso quando ele mandou e-mail, né, já deve ter platinado essa altura. Sou bastante fã da franquia desde sempre, e foi muito estranho entender que os elementos de RPG afetam bem pouco a jogabilidade. Exemplo, nos níveis fazem pouca diferença no combate, os equipamentos que só podem ser adquiridos via exploração ou por meio de sidequests também não são upgrades marcantes. O farming ou grinding tem pouca relevância, etc. Ao mesmo tempo que isso torna o game acessível, porque você está sempre no nível legal e com equipamentos adequados, parece que é só uma formalidade para trocar de armas ou upar o personagem. Você nunca se sente totalmente forte. Gostaria da sua opinião sobre isso de um game mudar tanto o seu estilo, a quebra de paradigma. Não é intrinsecamente ruim que tenha mudado, mas fiquei com sentimentos mistos pela surpresa. Observação, acredito que o sistema de combate do Final Fantasy VII Remake e Rebirth me pareceu uma evolução muito mais suave dos sistemas de combate dos títulos anteriores.
Sobre essa comparação, é que o Final Fantasy VII Remake está tentando ser uma evolução do sistema de combates anteriores, né? O Final Fantasy VI quer fazer a própria coisa, então, né, não é uma cobrança que é justa a gente colocar nas costas dos devs ali, do time 3, né? Mas sim, você tá certo, eu acho que é uma análise apta da realidade do Final Fantasy XVI. Ele é um jogo que, inclusive, começa a brilhar, na minha opinião, no New Game Plus, quando você realmente tem acesso a todos os poderes e todas as armas e tudo mais, e aí é mais uma questão de escolha de qual estratégia você vai empregar em qual luta do que necessariamente o seu nível ou a sua força, né? Isso aí não é um elemento tão importante da coisa assim. Mas, sobre isso do game mudar tanto o seu estilo, e talvez eu soe como babaca...
De novo?
Final Fantasy... Como sempre, né? É que às vezes eu vou soar mais como babaca do que o normal, então eu tenho que fazer o prefácio. Final Fantasy XVI nunca mudou o seu estilo de jogo. Final Fantasy XVI, ele é isso desde o começo. Porque Final Fantasy, de um pro outro, ele sempre muda tudo. Né? A gente já falou bastante sobre isso aqui no podcast também. Talvez... Não no podcast, ao longo da minha carreira, talvez... Eu lembro de comentar sobre isso, acho que nas lives, enfim. Final Fantasy, você pensa, putz, tem Final Fantasy clássico, né, até o 10, e aí depois tem os Final Fantasy esquisito, 11, 12, 13, 14, que muda tudo, joga tudo pro alto a cada novo capítulo e sei lá, chega com uma coisa completamente nova depois. Mas a realidade é que Do Final Fantasy 1 pro Final Fantasy 2, se você for olhar, além da estética da coisa, que tem os menus ali e tudo mais, você pensa que é sempre a mesma coisa. São jogos completamente diferentes, cara. A funcionalidade do Final Fantasy 2 com a coisa dos feitiços é totalmente diferente o foco. Mano, vai do Final Fantasy 7 pro Final Fantasy 8. Tenta jogar Final Fantasy 8 do mesmo jeito que você jogou Final Fantasy 7. E os dois jogos têm ATB, tem a mesma funcionalidade, a câmera parece a mesma no combate. O sistema de combate são completamente diferentes. Então, assim... O Final Fantasy VI ser esquisito do jeito que ele é, ainda que não seja, eu entendo que não é, não vai agradar todo mundo da mesma maneira, né? Mas pra mim isso, dentro do contexto de Final Fantasy, é uma coisa que não só faz sentido, como pra mim é extremamente natural. Eu ficaria chateado se o Final Fantasy XVII chegasse e fosse a mesma coisa que o Final Fantasy XVI, por exemplo. Ou que o Final Fantasy XII, ou que o Final Fantasy X. Eu espero isso de um Final Fantasy numerado novo, né? Agora, contextos diferentes. Se o Baldur's Gate 4... imaginando aqui, desenvolvido pela Larian, virar um RPG de ação, aí a galera vai ficar bolada. Porque é uma franquia que se espera uma continuidade mais lógica, né? Uma coisa que veio lá de trás com a BioWare e tudo mais, né? Ele adapta as fórmulas do Dungeons & Dragons atuais e vai com isso, né? Então, assim, existem contextos e contextos. Eu consigo me ver ficando chateado, por exemplo, se o Kingdom Hearts 4 virar um RPG de turno, eu provavelmente vou ter uma dificuldade de engolir isso. Mas no contexto de Final Fantasy, eu acho que é não só legal, não só ok, como legal, basicamente.
Eu não tenho opiniões.
Ok. Maicon Corber tá perguntando sobre o maior salto geracional. Na opinião de cada um, qual é o salto geracional que mais impressionou vocês na época e qual jogo deu esse sentimento único que não sentimos há muito tempo? Se puderem, mandem um abraço pro Zeca e o Diego Calvo. Também ouvintes pra vocês. Um abraço especial pro Diego Calvo e um abraço normal pro Zeca aí, né?
Sim, isso é o quê? É empatia do clube?
Isso aí é a consciência de classe que chama disso. Um dia você vai descobrir o que é isso, cara.
Eu vou, infelizmente. Ai, agora você me deprimiu. O maior salto geracional pra mim foi da quarta geração pra quinta, né? Do Super Nintendo, Mega Drive, pro PlayStation 1, Nintendo 64 e Saturn. Eu acho que o salto do pixel art 2D para o 3D foi assim, um negócio de explodir cabeça. Eu me lembro de quando estava rolando... assim, eu morava no interior de Minas Gerais e eu era de família pobre, então eu tive acesso alguns anos depois, né? Então, enquanto isso rolou nos Estados Unidos lá em 95... eu tava tendo esse acesso, sei lá, em 97, 8, né, por aí. Mas eu me lembro de ter um problema espacial com o 3D, de ficar assim, tá, mas agora que é em 3D, como é que eu não vou ficar perdido na hora de andar pelos mapas? As primeiras vezes que eu joguei assim os jogos, sabe? Aqueles mapas que hoje de PlayStation que parecem tão simples, né? Na minha cabeça aquilo é, cara, como é que eu vou navegar por isso daqui? Porque... parece muito grande, então eu acho que nada foi mais impressionante pra mim. A primeira vez que eu vi o Mario 64 rodando num console, foi na casa de um primo meu, que o Mario dando mortal pra trás, subindo na árvore, pulando na água, assim, aquilo explodiu minha cabeça, assim. Então acho que foi, pra mim, esse o maior salto geracional.
Ah, é isso aí mesmo. Eu acho que se você perguntar pra uma pessoa com a nossa faixa de idade e a resposta dela for diferente dessa, ela é completamente maluca. Ela não sabe o que ela tá falando, né? Assim, não era bem a realidade, mas a minha visão do Super Nintendo e do Nintendinho também é que videogame era uma coisa específica. Videogame é boneco, sprite, e ele anda pra direita e pra esquerda. O cenário ele pode ficar mais colorido, menos colorido, às vezes ele finge ser 3D, que nem no Donkey Kong Country, às vezes ele finge ser outra coisa. O máximo de coisa maluca que existia naquela época era Super Mario Kart, que é tipo, ah, você tá andando...
um F-Zero, né? Um Star Fox. Star Fox, e ainda assim, quando eu vi Star Fox, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui?
Então, especificamente engraçado, porque eu ia falar disso, Star Fox é um jogo que eu nunca tinha visto. O primeiro Star Fox que eu conheci foi o 64, então nem existia isso pra mim. O Star Fox provavelmente teria quebrado meu cérebro na época do Super Nintendo, né? Mas aí, então, você saltar, e o que aconteceu pra mim foi isso, eu saltei do Super Nintendo pro PlayStation 1, e o PlayStation 1, você coloca o disco no negócio lá, vira ele de cabeça pra baixo, porque é pirata pra funcionar o negócio, e você vislumbra o que é o jogo. O jogo pode ser qualquer coisa. O jogo pode ser de plataforma 3D, como o Tomb Raider, ele pode ser um jogo de corrida 3D de verdade, como o Crash Team Racing, ele pode ser um jogo de plataforma que você anda do fundo da tela em direção à câmera, como o Crash Bandicoot, quando você tá fugindo daquela pedra gigante, ele pode ser um jogo de luta 3D, como o Tekken 3, ele pode ser um jogo de luta em arena, como o Poi Poi, ele pode ser um jogo de corrida com carros realistas, como o Test Drive. Cara, assim, o 3D trouxe, e ele pode ser um jogo de plataforma 2D também, né? Isso ainda era contemplado ali dentro. Uhum. Mas o 3D, especificamente no PlayStation 1, pra mim, que foi o que eu tive contato primeiro, ele trouxe uma expansão do que eu enxergava como possível nos videogames. Era muito mais do que simplesmente gráfico, ou fidelidade visual, ou número de cores. Era realmente uma dimensão a mais. Literalmente, né?
Sim.
Então, essa é a resposta factual certa dessa pergunta. Eu acho que você pode ter uma visão diferente, porque você não viveu essa época, mas o maior salto foi esse. Quando a gente chegar no videogame 4D...
aí a gente conversa aí de novo.
Aí a gente conversa de novo, mas essa é a resposta definitiva. Mas só pra mandar um salve específico pro salto seguinte, que eu lembro de... Eu já tinha um GameCube na época, que eu comprei logo... Eu ganhei logo no lançamento com o Smash Melee e tal. Mas eu lembro muito, de uma maneira muito marcante, da primeira vez que eu entrei na UZ Games do Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. E tinha uma TV enorme no fundo e tava rodando. Não devia ser tão grande quanto... Na minha memória, a TV era gigantesca. Não devia ser tão grande assim. Mas tava rodando a fase das palmeiras no Super Mario Sunshine. Que é aquela que tem a gosma, que ela se espalha e tal. É uma das fases avançadas do Sunshine. E eu lembro de olhar pra aquilo e, cara, aquilo não fazia o menor sentido pra mim. Que gráfico é esse, cara? A iluminação, as cores... HD! Então, assim, foi um salto de gráfico, especificamente, que me marcou muito também aquele.
Meu segundo salto geracional já não é o mesmo que o seu. Eu acho que foi pra mim da sexta pra sétima geração, né? Que é a geração do GameCube, PS2 e Xbox pra 360, PS3 e Wii. Porque foi uma geração que trouxe um monte de conveniências que nós temos até hoje em dia e que para mim eram completamente impossíveis. A ideia de jogar online num console, a ideia de baixar jogos que não tem uma mídia física para o meu console e um monte dessas coisinhas, a ideia de compartilhar, sabe, coisas que antes eu não podia compartilhar, de ter uma espécie de uma rede social dentro ali da parada. Tudo isso para mim é um negócio que na época eu não entendia. E tava acontecendo nos videogames, e hoje é um negócio que é parte, né, do que a gente joga hoje. Então, mais pela parte das funcionalidades, né, o próprio Wii, que apesar de ser um console menos potente, trazia a coisa dos movimentos, que é um negócio que você tem até hoje, os controles todos, tem algum tipo de, sei lá, giroscópio, alguma coisa assim, sabe? Então, foi uma geração, pra mim, que a sétima geração, acho que deu um salto gigante. Acho que o que veio depois, na oitava e agora na nona, são puramente pequenos aperfeiçoamentos daquilo que a sétima... Acho que a sétima geração foi o último grande salto. E tudo que veio depois foi meio que pequenos aperfeiçoamentos disso.
Sim.
E pra mim é isso aí. E por último, PH, nós temos aqui o Vinícius Laude, que ele quer xingar vazadores de Pokémon.
Mas não existe isso. Que vai xingar quem?
Não sei. Ele tá falando aqui... Ele tá falando referente ao Pokémon Day que aconteceu, sei lá, mês passado.
Retrasado,
tá? Ele quer só desabafar aqui, tá? Não é pergunta, ele só quer desabafar. Ele fala assim, o Pokémon Day mostrou algumas coisas interessantes pro futuro da franquia Pokémon. Primeiro, o Legend está se consolidando como uma franquia. Segundo, aparentemente não existe uma regra para a escolha da região e nem precisa estar vinculado a um remake. E o mais importante de todos, eles jogaram os leakers de Pokémon pra merda. E essa foi minha parte preferida do Pokémon Presents. Eu tô dramatizando, ele não riu, mas eu imagino que ele estivesse indo. Porque agora pode ser o momento da galera entender que rumores são apenas rumores e basear sua expectativa em coisas não concretas fará qualquer evento ser ruim. Já temos motivos suficientes pra ficar decepcionados com a Game Freak. Agora ficar decepcionado com algo que nem sequer foi confirmado é no mínimo esquisito, apesar de comum. E pra finalizar, citarei Platão de forma livre. O mundo das ideias nunca será igual ao mundo sensível e as viúvas da região de Kalos serão exaltadas. Acho que era algo assim. Meu nome é Vinícius Laude.
Credo.
Eu ligo um pouco a voz do Enéas porque eu senti esse fervor, assim, sabe?
Ele deu umas luzes aí que foram boas. Essa coisa de galera que fica emocionada com rumor de 4chan e depois... xinga o jogo que existe de verdade, porque ele tava imaginando coisa diferente na cabeça dele, é tipo, pô, é culpa sua isso, tá ligado? Você que fez isso com você mesmo, né? Mas, cara, me fascina muito essa coisa de leaker de Pokémon, porque não existe leaker de Pokémon. Pokémon não vaza.
Não.
A última vez que vazou coisa de Pokémon foi 6 anos atrás, em 2018, Pokémon Let's Go, cara. Desde então, não tem leak. Só tem um monte de maluco, aqueles centro leaks, o cara... É invenção, cara, é falso. Os caras literalmente inventam coisa. Assim, é por isso que você não deve ter contato com isso, Dias, mas a fanbase de Pokémon, ela é muito centrada em padrões. É muito simetria o tempo inteiro. Tipo, a gente teve... ele falou disso, inclusive, né? Que a gente teve o remake da região de Sinnoh, então vai ter o Legends de Sinnoh. Agora a gente vai ter o remake de Unova, então vai ter o Legends de Unova e tal. E, cara, isso se baseia no simples fato de que todos os leaks, toda a discussão entre anúncio oficial de Pokémon é sempre baseado em maluco que cria uma conta no Twitter e simplesmente fala: eu ouvi falar do meu tio da Nintendo que o próximo jogo vai ser o... Resposta óbvia simétrica, sabe? Então, tipo, a galera fica muito perdida nessa coisa de leaker de Pokémon, não sei o quê. E, cara, não existe leaker de Pokémon. Toda vez que anuncia jogo novo de Pokémon, todos os leakers de Pokémon são jogados no lixo. E aí, do nada, começa a aparecer novos leakers de Pokémon fingindo que sabem alguma coisa e eles nunca sabem de nada. Parem de acreditar em leaker de Pokémon, mas é uma rara exceção. Essa é uma daquelas franquias que é vedada a vácuo, não sei como... Mas, tem muita franquia que a gente sabe, tipo, por exemplo, coisa da Ubisoft. A gente sempre que vai chegar no evento, a gente já sabe de absolutamente tudo que vai rolar lá, né?
Então, Microsoft assim, também.
Da Microsoft também. Então, assim, existe leak, mas não pra Pokémon. Feliz que você aprendeu essa lição aí, que você entendeu essa coisa, né? Talvez você já tivesse entendido, mas feliz que vocês, que mais uma geração de fãs de Pokémon perceberam que é tudo invenção desses malucos aí, essas coisas, né?
Tá certo. Não vou adicionar nada não, porque com Pokémon eu não me meto.
Drogas pesadas, né,
Jesus? É isso. Pessoal, quero reforçar para que todos vocês enviem e-mails para o contato@xdocontrole.com com o assunto comentário podcast. Uhum. A gente vai encerrando mais uma edição do X do Controle Saque. Lembrando que esse programa aqui ele não é semanal, ele é quinzenal, mas você pode continuar mandando o seu comentário que eventualmente, como vocês podem ver, que tem alguns antigos, a gente acaba lendo no podcast. Pegar, ficou feliz com as perguntas de hoje?
Eu fiquei feliz, eu só não tô feliz com o quão quente está nesse maldito estúdio agora, cara.
Mas a gente logo se refresca.
Me tira daqui, mano.
Tiro. Assim que a gente tiver rico com o X do controle, que foi uma grande potência, a gente vai poder comprar ar-condicionado nos nossos estúdios. Sempre lembrando, dá uma olhada na segunda-feira lá na newsletter, se você é apoiador. Na terça-feira vai estar começando a entrar... sempre programas premium, tanto para quem é apoiador quanto para quem não é, né? Para quem é apoiador 15 dias antes. E sempre às sextas-feiras temos também o nosso programa de notícias. Nós voltamos na semana que vem com mais novidades.
Falou! Tchau!